O déficit da política habitacional do governo angolano continua favorável ao fomento de conflitos entre as populações sem teto, estimulando igualmente um clima de hostilidades por falta de competência dos gestores deste setor. Vem isto a propósito do litígio que envolve mais de 400 famílias e as autoridades judiciais da província do Bengo por causa da invasão de 80 apartamentos da centralidade do Capari. As famílias acusadas defendem que o governo angolano mandou construir a referida centralidade, mas os apartamentos continuam abandonados e sem uma definição do que se pretende com a referida cidade. O Fundo de Fomento Habitacional, que é o dono das centralidades em Angola, apresentou queixa ao Ministério Público, onde acusa as famílias de ocupação ilegal dos apartamentos. Há cerca de 3 meses, 150 residências desocupadas, há mais de 7 anos, na centralidade do Capari, foram invadidas por cidadãos oriundos de Luanda e Bengo. Outros dados revelam que cerca de 80% das casas de projeto habitacional da Marconi, no distrito urbano do Ojeenda, no município do Kazenga, estão completamente desabitadas. Apesar da boa vontade das autoridades angolanas, ainda assim, o processo de comercialização das habitações nunca foi o mais justo e transparente. O setor imobiliário no país vive uma grave crise depois de vários investimentos realizados, sem contudo beneficiar do retorno esperado a partir do financiamento da banca comercial. O déficit habitacional aumentou nos últimos anos, sobretudo entre os grupos populacionais que vivem em situações de vulnerabilidade. Sem apontar soluções para este fenómeno, o governo angolano tem feito recurso ao uso da força policial para travar os invasores. O morador Paulo Jorge justifica a sua condição de invasor para acrescentar que as famílias nesta condição vivem momentos difíceis e o governo tem casas abandonadas há vários anos.
Muito caricato e perverso também, acima de tudo, na medida que Angola diz ser um Estado democrático de direito. Tratando de um Estado democrático de direito, onde protege o maior bem, que é a vida, e outro Estado a dizer também, tudo que o dinheiro compra é barato. E o que o dinheiro não compra aqui é caro. Nesse momento é a vida. Nesse caso é a vida. Para todos efeitos, nós apelamos a este governo. Porque esses apartamentos não custam o preço de uma vida. Na verdade, as pessoas não receberam uma notificação, mas receberam uma certidão de sentença em que visava 67 pessoas nesta mesma certidão de sentença que deveriam abandonar o apartamento em 72 horas. Mas essa certidão de sentença já havia prescrevida porque ela é datada do dia 30, não é? É datada do dia 30, portanto, do mês passado, e só se fez chegar aos visados precisamente no dia 3.
Mesmo reconhecendo a sua condição de morador ilegal, Paulo Jorge afirma que goza de direitos e denuncia que as autoridades ligadas a este processo descartam qualquer negociação como solução.
Porque achamos no direito de cá estar, na medida que isso foi construído para o povo habitar, e povo, aqueles que têm condições de pagar as mesmas residências, e as pessoas que estão aqui estão em condições de pagar. O caricato é, se a mesma situação que o governo levou em consideração, até aqui não se mostrou disponível nem o fundo, nem o governo da província. Mas a única coisa que eu quis que me permitissem dizer é o mesmo processo que o governo levou para acabar com a dupla efetividade na função pública, gostaríamos também que levassem para acabar com pessoas que têm N apartamentos em diversas centralidades, para colocar as namoradas e as amantes, enfim. Há pessoas aqui que não têm onde habitar e precisam de habitar. Então, se tirar essas pessoas daqui para pôr na rua, para depois vir outra pessoa, é caricato.
Para o advogado de defesa dos ocupantes, neste litígio, os procedimentos legais não foram observados em nome da justiça, mesmo depois do recurso interposto em tribunal. Geovete Domingos lamenta o facto deste caso acontecer em plena situação de calamidade sanitária.
Este é um processo que, no âmbito daquilo que é um processo que deve seguir o seu trâmite de forma mesmo legal, deixa de desejar. É um processo que, na qual os mesmos não tiveram o privilégio de nem sequer apresentar um contraditório. Pronto, o tribunal agiu na parte em que o Ministério Público fundamentou e apresentou a acusação e, por simples só, citou a sentença e que decretou que em menos de 72 horas os mesmos ocupantes deviam deixar a mesma centralidade, esta Cabo Capada, feito bloco 8. No âmbito do direito, a defesa interpôs um requerimento para a interposição do recurso, que foi aceito. O recurso foi interposto no dia 10, porque ainda estava em legitimidade, tinha prazos a cumprir, são 8 dias, e a defesa fez muito antes de terminar os 8 dias. Ele foi aceito e notificaram a defesa na sexta-feira. E, para então assim o proceder. Mas notou-se que no despacho de admissão do recurso havia erro. Tanto é que o escrivão de direito do tribunal entrou em contato com a minha pessoa, eu na qualidade de advogado dos ocupantes, a pedir-me que eu devia lá ir para alterar o despacho, que já é brincadeira com relação ao despacho. Pronto, ele alegou de que o despacho tinha erro na linha A posteriormente. Então, e fez-me uma outra notificação. Mas no âmbito do direito não é isso. É que deixa-me triste o que está aqui a se passar. Numa altura em que o Estado vive um outro grande problema que devíamos virar para esta situação, que é o caso da tal pandemia do Covid, em que o nosso lema é o lema atribuído pelo Estado nos vários decretos que foram encerrados, e fica em casa. Agora, olha só para a minha volta, essa população toda, no âmbito de ficar em casa, mas ir para a rua.
Giovete Domingos afirma, por outro lado, que os ocupantes nunca beneficiaram do contraditório com as autoridades judiciais. Considera também que o sonho da casa própria continua longe do alcance dos angolanos.
Até agora não tivemos nenhum encontro ou nenhuma comunicação do fundo a propor um acordo. E eu acho que é o que devia acontecer, porque aqui na Central do Capado, no Bloco 8, não vivem pessoas que estão a 100% da pobreza. Tem funcionários públicos, tem funcionários privados e tem aquela família que do afazer dela consegue pagar 20 mil kwanza na forma de renda resolvida. Eles não querem viver cá de favor. E uma vez que até essa casa foi feita, mesmo para o sonho da casa própria. Agora, então, o sonho da casa própria é ter capim. Não concordo. Então, se o sonho da casa própria é ser construído depois de ser atribuído a um cidadão, e levou-se esse período todo, eu concordo que não é o correto. Mas as necessidades falaram por si. E dessas necessidades criou-se condições com que ele viesse para cá. Agora, a ideia é... Não seria o correto, uma vez que o lema fica em casa, o fundo entrar em contato com a pessoa do advogado para entrar numa negociação, no sentido de os mesmos serem cadastrados e pagarem na forma da renda resolução? Aí o fundo teria, sim senhora, argumento de dizer, olha, este não pode porque não tem condições. O fundo nunca ouviu. E o mais agravante, ainda lhe digo, esses moradores todos nunca chegaram a ser notificados pelo tribunal para o contraditório. A lei só funciona quando há contraditório. Não houve contraditório. Devia se perguntar, pronto. Eles foram notificados na altura pelo Ministério Público. No princípio, já há um processo. E os processos têm que seguir o seu estado, da instrução até a fase do tribunal. E não é o que foi. Foram notificados muitas das vezes, iam responder, e é engraçado, mandavam-lhe voltar na mesma residência.
A defesa interpôs então um requerimento para o recurso com um pedido de efeito suspensivo. E nessa fase, o juiz pode. E tem competência para aceitar esse efeito suspensivo. Porque do dano que advém do mesmo efeito, que é o meramente devolutivo, é precário. O que é que acontece? Cria-se aqui danos irreparáveis. E já está-se criando danos irreparáveis. Muitos dos apartamentos que foram arrombados, partiu-se também lá a verde. Está com uma senhora a discutir que o dinheiro do negócio já foi. Aqui é um problema, está a perceber? Veio-se cá para fazer um trabalho, mas também veio-se cá para roubar. Não está bom. Se viesse para fazer um trabalho, faça um trabalho como deve ser. E quando alegam que os moradores fugiram, abandonaram as casas, é mentira. Os moradores estão aqui.
Para o bispo da Diocese de Cabinda e um dos críticos da governação de João Lourenço, não existem espaços habitacionais acessíveis para todos os bolsos, apesar de Angola ser abençoada por um vasto território. Com estas injustiças, Dom Belmiro Tshisengeti não tem dúvidas de que está-se a promover um apartheid social no país. Mas, do seu ponto de vista, não justifica a invasão da propriedade alheia.
Tem-se partido do princípio de que o direito à habitação é um direito natural. Portanto, desde a sedentarização do ser humano, o direito à habitação só ser um direito natural, um direito humano natural. E, portanto, qualquer sociedade organizada deve ter garantidos espaços habitacionais urbanizados para que, em caso de necessidade, e como haverá sempre, quem quiser construir, de acordo com a sua capacidade, possa escolher a tipologia de habitação pretendida. A pergunta que se coloca hoje é de saber se hoje algum cidadão pretender uma casa ou um espaço para construir, encontra este espaço com facilidade? A resposta de facto é não. Apesar de termos um território imenso, não temos de facto garantidos espaços habitacionais acessíveis para todos os bolsos. As soluções que têm sido encontradas, embora de alguma forma tentam responder à demanda, de facto também não são, em alguns casos, justas, porque priorizam sempre aqueles que têm a possibilidade de pagar essas habitações, não é? E quem é que, com salário mínimo ou até sem ele, tem esta possibilidade? E mais ainda, a prioridade sempre para os funcionários públicos, não é? Como se os outros angolanos também não tivessem necessidade ou não tivessem, de facto, inserido nestes planos. O que tem acontecido, de facto, é que cria-se com isto uma espécie de apartheid social. Ou seja, aqueles que podem, podem, e os que não podem vão sempre andando ao sabor do vento e da sorte para poderem ter, eventualmente, por alguma eventualidade, alguma habitação. Agora, é preciso, e é obrigação do Estado, de facto, dar esse direito à habitação, organizar. Não tem necessariamente de construir, mas de urbanizar e organizar os espaços em que cada um, repito, de acordo com a sua possibilidade, possa, de facto, instalar-se. Obviamente que a falta de habitações gera uma grande crise, né? As pessoas querem um lugar para viver. O que acontece é que há projetos habitacionais que estão aparentemente abandonados, não é? O que se coloca aí na mente do cidadão que não tem casa é: por que eu não tenho casa e estão aqui muitos espaços abandonados? A tentação maior é de dizer: bom, como não me dão ou não tenho acesso, eu vou invadir. É crime. Mas o crime que é maior é, sobretudo, dos burladores, aqueles que, sem terem autorização, inventam ou falsificam os documentos e, por esta falsificação de documentos, feita muitas vezes por pessoas até próximas destes projetos, muitos cidadãos enganados e desesperados tomam estes documentos por reais, tomam este tráfico por verdadeiro e, portanto, entram conscientes de terem feito um bom negócio, mas, na verdade, foram enganados. Este é um dado. E, portanto, a invasão, digamos assim, de propriedade alheia é, de facto, criminosa. Não se deve incentivar em motivo nenhum.
Dom Belmiro Tshisengeti constata a falta de amor por parte dos agentes da administração pública que executam a demolição de residências numa altura em que o país vive uma situação de pandemia, com o número de casos positivos a aumentarem todos os dias.
Uma coisa que não entendemos nós, e disso já nos referimos noutros espaços, é, por exemplo, deixar-se que um bairro seja construído e as casas não são subterrâneas, são elevações, está um espaço visível, deixa-se crescer um bairro e, neste tempo de pandemia e de dificuldade, ele a destruir. Não, isso também falta de amor, falta de coração, falta de sensibilidade. Isto é muito grave. É muito grave. Porque a responsabilidade pela fiscalização dos espaços é da administração. Então, quem deve ser responsabilizado pelo surgimento de um bairro ou de um espaço habitacional ilegal é a administração, que tinha o dever de não permitir que tal bairro surgisse e também o dever de indicar onde é que as pessoas deveriam construir. E, de facto, essas demolições, sobretudo neste tempo de confinamento, de pandemia e de sofrimento, são, de facto, um atentado contra a paz social, um atentado, uma falta de amor muito grande. E creio que são decisões que podiam ser adiadas ou tomadas em tempo mais oportuno e não honesto.
Quem também está preocupado com este fenómeno é o coordenador da Associação SOS Habitar, André Augusto. Não é a favor da ocupação ilegal, mas não deixa de atribuir responsabilidades ao governo angolano.
Esta é uma situação que preocupa a todos nós, a todos os cidadãos angolanos, na medida em que vê-se aqui um contrassenso na questão da distribuição da coisa pública, pelo facto de ter havido, afinal de contas, habitações construídas há 13 anos e nunca tinham sido habitadas. E em contrapartida, temos milhares de angolanos que ficam, portanto, a lamentar e a chorar à busca de uma habitação. Portanto, é muito mal, neste sentido, o Tribunal cumpriu com o seu papel, mas infelizmente o Estado angolano sai mal pela capa, pelo facto de estarmos agora a assistir a este cenário, de que, afinal de contas, o facto que tem estado a se invocar durante muitos anos, de que existem muitos apartamentos construídos com dinheiro com os fundos públicos em várias centralidades a nível nacional, estão relegados ao abandono e milhares de cidadãos angolanos, portanto, estão sem teto para poderem morar. Portanto, esta questão, portanto, coloca-se na situação de, portanto, busca de sobrevivência, na medida em que, portanto, o Estado, que tinha o papel extremamente importante de olhar para a vida dos cidadãos que procuram a habitação, tanto a habitação, o acesso à habitação é um direito humano, tanto consagrado na Declaração Universal de Direitos Humanos e também na Constituição da República de Angola, no seu artigo 85, o Estado tem a obrigação de prover a habitação condigna aos todos os cidadãos angolanos, não havendo esta capacidade de prover esse serviço. Portanto, os cidadãos, na ânsia de ver este problema resolvido, tanto acorrem a medidas menos boas e que também violam a lei. Nós, a esse habitat, não promovemos a violação da lei, mas, na verdade, também há toda a necessidade do Estado, portanto, dinamizar a sua máquina administrativa, no sentido de poder acompanhar o crescimento, ou seja, a densidade populacional. Na verdade, nós achamos que esta é uma oportunidade que agora o Estado tem para poder, tanto, dar um direcionamento bastante sério a estas 80 famílias que agora foram pegos pelo Tribunal Provincial do Dande, por terem infringido a lei, por ocuparem casas que não tinham sido, portanto, celebrados contratos. Mas também, por outro lado, o Estado terá que ajudar os angolanos mesmo a tentar resolver este problema.
Finalmente, André Augusto não confirma, mas admite que supostos agentes da fiscalização também podem estar envolvidos em atos de corrupção, em prejuízo do próprio governo, na comercialização de habitações. O responsável fala em mais de 5 mil angolanos que estão em condição de desalojados só na província de Luanda.
É importante que, portanto, o IGAI, que apoia o Estado angolano na busca da coisa pública, acompanhe milimetricamente esses processos, no sentido de poder se esclarecer a verdade material dos factos, porque ocorrem várias especulações segundo as quais funcionário da administração pública tem estado a incorrer em atos de corrupção. Na verdade, para essas pessoas irem parar, por exemplo, na centralidade em que estão agora a ser despejados, não foram, portanto, do nada. Se calhar terá havido alguma ligação de quem, portanto, está ligado aos serviços a dizer que aquilo é uma oportunidade que deviam aproveitar e agora acabam por cair nesta situação de estar a ser despejado pelo tribunal do Dande. Luanda tem mais de 5 mil habitantes que carecem de uma habitação, que vivem em barracos de chapa. É só dar volta para Luanda, por exemplo, a partir da nova marginal de Luanda, vais até os Angos, vais ver concentração de barracos de chapa e de zinco, onde as pessoas moram há mais de 10 anos, nunca tiveram sorte de ter pelo menos uma chave para poder ver o seu problema de habitação resolvido. O que é que está acontecendo aí na entrada do Zango, por exemplo, no Zango 1? É que sempre que há processos de realojamento das famílias, ocorre aqueles atos de oportunismo por parte de indivíduos delegados a esta responsabilidade. Nós pensamos que agora é o momento do Estado começar a trabalhar, a respeitar aquilo que são as regras administrativas, em que sempre que são delegados responsabilidades de realojar determinado grupo de cidadãos, tanto que cumpram aquilo que diz a lei, que cumpram a Constituição da República, que obedeçam às regras administrativas, em conceder realmente aquilo que as pessoas precisam. Há aqui um antagonismo bastante sério em que o Estado, em termos de políticas, define políticas para que as pessoas tivessem acesso à habitação. Mas num ato do equacionamento desta habitação aos cidadãos, portanto, a política não é bastante, os processos não são transparentes. É necessário que aquilo que é tanto a visão política do poder executivo também corresponda com os atos no terreno. Porque há aqui uma dificuldade entre, há aqui uma diferença entre as políticas visadas pelo Estado angolano e a sua efetivação no terreno.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.